momento. Bom, vamos trazer nesta semana aí a repercussão sobre a marcha a Brasília em defesa dos municípios. Essa ação aí que é organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, na capital federal, aconteceu em Brasília, então, mais uma edição da marcha. E representantes de toda a região estiveram por lá. Inclusive a Câmara de Vereadores de Capão Bonito do Sul esteve representada aí. E nós estamos recebendo aqui o Thiago Lourenço de Faria Godinho, ele que é vereador pelo PDT, para repercutirmos a presença deles por lá. Como é que vai, Thiago? Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, em especial aos munícipes de Capão Bonito do Sul, né? Pois é, estivemos visitando a capital nacional aí neste evento. Já queria deixar registrado aqui, né, que o meu presidente da Câmara, que viria aqui hoje, mas teve um compromisso, não pôde estar presente, então vim eu repassar as informações. Esta é uma marcha, né, Paulo, que é muito importante, eu acho que todos os representantes irem lá, estar lá, para conhecer como funciona, para poder repassar ao município e aos munícipes a ideologia e o cronograma de muitas coisas, né?
Para que o ouvinte já possa ter uma noção, essa delegação de Capão Bonito, foram em quantos, hein, Thiago?
Nós estivemos lá, então, o Jorge, né, vereador e presidente da Câmara, o prefeito Felipe e o secretário da administração municipal, o Miquel Guadagnin.
Foi, então, foi um grupo de quatro, isso, todos lideranças do PDT.
Todos do PDT. Estivemos lá para buscar informações, né? Então, essa comitiva de Capão Bonito do Sul esteve em Brasília para defender, pedir, né? Porque o maior intuito da marcha é reunir os prefeitos, reunir os ministros, né? Teve o vice-presidente da República lá, os ministros, representantes da Câmara, do Senado, na figura, né, do presidente da CNM, o seu Paulo Ziukowski, que também é gaúcho, né, e é um cara de muito respeitado entre os poderes lá. Ele tem acesso a todo mundo. E essa marcha, ela é feita para buscar os interesses de repasse para municípios, né, defasado, questão de reforma tributária, entre outras, né? Mas nós, como comitiva, fomos para acompanhar e aproveitar também, né, a nossa estada lá para buscar recurso também para o município, pois a viagem é longa e a gente, como nós conversava aqui, tem que aproveitar todos os minutos que está lá para buscar para Capão Bonito, né? Além de defender a ideologia de municípios.
Bom, eu vou te pedir a gentileza, Thiago, por uma questão extraordinária, nós vamos interromper a tua entrevista aqui. Porque o que acontece? Acabo de receber a informação mais esperada das últimas horas. O que acontece? Aquela criança que estava desaparecida desde ontem, acabo de ter informações sobre ela. Turma aqui do nosso jornalismo, né, estão aí trazendo a informação de que essa criança foi localizada. Vamos lá. Prioridade para você, Everton Menigosi.
Paulo, ouvintes da Cacique, olha, a gente tem informação que tanto esperávamos, né, desde as horas da madrugada e até agora, estava em deslocamento para a região onde esse menino teria se perdido, dos pais, dos responsáveis, enfim, da mãe e do padrasto. E acabei me deparando com a Brigada Militar vindo em alta velocidade para a região da cidade. Descendo mais um pouco à frente, mais uma viatura subindo, e encontrei um grupo de pessoas que estava nas buscas, trabalhando nas buscas. Essas pessoas me confirmaram que encontraram esse menino. Encontraram em situação, não puderam me passar precisamente a situação dele, mas de que está bem. Agora a gente vai tentar apurar as informações. Acho que ele foi levado para o hospital, né, para uma primeira avaliação. E a informação, a principal informação é essa. O menino, então, que desapareceu ontem, foi encontrado agora nessas primeiras horas da manhã.
Graças a Deus.
Trabalho. das equipes de segurança, dos órgãos de segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros e dos voluntários, porque houve uma mobilização da comunidade tremenda, né? Desde as horas que saiu essa informação até agora. Encontrei um grupo de pessoas grande ali no mato ali e olha, visivelmente todos emocionados pela situação, né? Agora a gente vai apurar em que situação está essa criança.
Se sabe aonde ela estava? Estava mesmo no mato lá?
Eu não consegui chegar no exato local, porque eu estava em deslocamento ao local quando encontrei eles no acesso ali, né? A princípio estava no mato, eles estavam saindo de um trilho no mato, né? E a polícia vinha vindo mais de baixo, né? Com as viaturas. Essas pessoas que estavam na busca ali estavam saindo realmente da área de mata.
Que coisa, hein? Olha, Deus é bom, muita gente estava orando aí para que essa criança aparecesse e que fosse com vida, né? Puxa vida, vou te dizer uma coisa, todo mundo arrepiado aí com essa tua informação, viu, Everton? Porque existia aí uma expectativa gigante em relação a essa questão, não é verdade?
Exatamente, até pude ver as pessoas que estavam nesse trajeto aqui dos Romãs até esse local onde nos passavam que essa criança poderia estar, todos assim, comemorando com a informação, né?
Comovidos, né?
Comovidos, a gente viu a movimentação da polícia, daí eu vim logo atrás, agora estou chegando aqui também, mais próximo aqui, já vou chegar no hospital para a gente poder ter uma real informação. Eu volto em instantes aí, Paulo.
Certo, o Daniel também está te dando um suporte já na chegada aí, Everton, é importante a gente segurar pelo menos mais alguns segundos aqui, porque o pessoal está numa expectativa tremenda, ou seja, muita gente passou a madrugada aí procurando essa criança, né? A verdade é essa, então...
Pois é, a gente teve informações de grupos aí, de WhatsApp, enfim, de que as pessoas passaram procurando essa criança por horas e horas até a madrugada, mas sem êxito, né? Tiveram, exato, assim, uma mobilização grande, como eu falei, mas não conseguiram encontrar, até pelas circunstâncias, né? O local de mata, de bastante difícil acesso, sujeira, enfim, daí a gente ficava se perguntando como que uma criança, né, estaria em uma condição dessas, como que ele conseguiu sair de onde dizem que estava e se perder. Mas agora a gente vai conseguir ter a contextualização total dessa história para saber como que tudo isso aconteceu, né, Paulo?
E passar a noite toda, né, sem camiseta, foi uma noite fria, só de shortinho, né, só de calçãozinho, olha, só por Deus mesmo, né? E que bom que, ao que tudo indica, essa questão aí das últimas horas de terror para a família e para a comunidade vai terminar bem aí, né, Menegozzi?
Verdade, esperamos que fique tudo bem, que ele esteja bem, a gente tem que ver agora qual que é a situação de saúde dele, mas certamente esperamos que ele esteja bem, né? Os bombeiros passaram por mim agora também e a gente já deve trazer novas informações mais concretas também sobre essa situação.
Vou te liberar, era muito importante segurar uns minutinhos mais aí, obrigado Everton Meneguzzi, sinal aberto aqui para ti, tá? E pro Daniel Zantucci, que já está se integrando à nossa equipe. Olha que notícia, hein, gente? A criança que desde ontem estava desaparecida, a gente só ouvia a mobilização de pessoas se deslocando para aquela região em busca, quem sabe, de uma pista para tentar localizar essa criança. Muita gente fazendo orações e, graças a Deus, a criança foi localizada e agora a expectativa é de que possa estar bem de saúde e que receba os atendimentos com prioridade aí no hospital. Certamente o pessoal que está nos ouvindo aí no hospital já estão aguardando por essa criança para dar uma prioridade no atendimento e que logo ela possa estar no convívio aí da família e de todos. Mas vou te dizer, hein, que informação que acabou aí fazendo com que a gente parasse tudo na nossa programação. E inclusive a entrevista contigo, Thiago, mas certamente você entende. A gente chegou aqui, né? Você até comentava, olha, que apreensão em cima disso. É a melhor notícia, com certeza, né?
Com certeza, meu Deus. A gente estava acompanhando, né, o noticiário da criança. Eu recebi em vários grupos também a foto, tá, o pessoal perguntando. Mas graças a Deus, né, Ruth? Paulo, que temos uma notícia boa.
Bom, retomando aqui o nosso bate-papo, eu estou conversando com o Thiago Lourenço de Faria Godinho, ele que é vereador do PDT, e ele comentava sobre a participação das lideranças políticas do PDT lá em Brasília, nessa marcha. E eu te pergunto, Thiago, o que foi possível se conquistar nessa presença de vocês lá em Brasília?
É, como nós vinha conversando, né, Paulo? A gente tem que aproveitar todos os minutos, né? Porque a gente sabe como funciona. Os recursos existem, as emendas existem, mas se nós não for lá pedir, organizar, manter contato, elas não vêm, né? Então a gente teve lá em vários gabinetes, deixamos muitos pedidos para quem a gente tem contato, principalmente nos deputados que tiveram votações aqui em Capão Bonito Sul e na região, né, e que sempre nos ajudam em forma de emendas, de projetos e tudo, porque não é só emenda, às vezes é um projeto que venha a somar a sociedade, né? Saímos de lá muito contentes, pois já conseguimos uma sinalização já e a promulgação, homologação, né, de uma emenda do deputado federal Pompeu de Matos, de R$200 mil para a área da saúde, né? Porque essa emenda não é do Thiago, não é do Jorge, não é do Felipe, essa emenda ela vem para dentro de Capão Bonito Sul e se torna de todos os munícipes, né? Pois um melhoramento numa área da saúde, ela vai beneficiar a todos, pois é um serviço público, né? Que a gente está, servidor público está para servir ao povo, e um cargo eletivo de vereador é da mesma forma, né? A gente está para servir legislando.
É, e evidentemente que nesse encontro que aconteceu, a movimentação política era muito grande, né? Às vezes até para conversar com alguma liderança lá de Brasília não deve ter sido muito fácil.
Sim, Paulo, não é fácil, né? Então tinha em torno de 10 mil inscritos lá nessa marcha, né? Foi uma das maiores, se comentava lá nos bastidores que é um dos maiores movimentos políticos, uma manifestação política da América, assim, ou seja, reunir um país que tem 5 mil e poucos municípios, tinha em torno de 4 mil, acho, só prefeitos lá, então é uma, ou vice-prefeitos, né? Então é uma movimentação muito grande. Para tu conseguir entrar num gabinete lá, era uma guerra, né? Porque quem está lá vai aproveitar ter contato com o seu deputado, né? Então a entrada lá não é tão rápida assim, porque tem todo um protocolo, né, Exato. Paulo? Então a gente tinha que agendar, chegar cedo, e tinha mais a questão da marcha em si, né? Que tinha muitas oficinas que a gente tinha que participar, pois o intuito também é participar e pegar todo o conhecimento lá, né? Junto com o prefeito Felipe, que o ano passado a gente participou também, e existem muitos expositores lá hoje. Uhum. Um exemplo é um programa que o Capão Bonito Sul aderiu, que foi, nós tivemos lá, o prefeito Felipe se gostou do programa, né, em si, e implantou no município, né? Então tem todo esse trajeto. Mas em questão dos deputados, agendamos, esperamos na fila, fomos lá e graças a Deus tivemos um retorno aí de 200 mil e esperamos que com os nossos pedidos que deixamos lá para outros deputados que venha mais, né? Porque 200 mil para um município grande pode não ter muito impacto, mas para Campo Bonito do Sul ajuda, né? E tudo ajuda.
Pois é, Thiago, tem uma questão que a população sempre cobra. Ah, mas vão a Brasília, vão lá só passear, não conseguem nada. Você diria que valeu a pena como cidadão capão bonitense, Thiago?
Paulo, eu sou muito aberto, todo mundo me conhece. Eu acho que todo mundo tem essa visão até ir lá, sabe? Eu, graças a Deus, a gente foi, acho que deve fazer uns 2 anos com o vereador Marcos, a gente foi Porto Alegre, conseguimos 250 mil e fomos a Brasília mais 200 mil. Então, se tu somar 450 mil, as diárias que a gente gasta, que é o falar, né? Isso aí é uma coisa aberta, ela compensa bastante. Dá pra compensar as diárias de muitos anos aí. Eu acho que só o que fica na história, né, Paulo? A rua lá em Barretos, que foi implantada com esses 250 mil, tá, graças a Deus, quase aí da metade para frente, que é uma coisa que vai ficar para sempre. Não é os 250 mil, não é o Thiago, não é o Marcos, não é a população, né? Que é o nosso, que nem eu disse, o nosso maior Serviço é servir a população e que obras fiquem.
É, e a prioridade é essa, né? Pensar no bem comum de toda a comunidade de Capão Bonito.
Legislar, né? Eu vi uma frase lá do vice-presidente e ela veio a calhar com todos os programas que existem hoje, seja de saúde, educação, né? Que ele disse assim, no século XIX foi o século dos impérios, o século XX foi dos países. E o século XXI é dos municípios. E se a gente trazer hoje, Paulo, não deixa de ser uma verdade, porque hoje tu tem muito acesso a todos os programas dentro do município, que antes era uma coisa intocável dos estados. Tu chegar um deputado era é muito difícil, né? E hoje não, hoje eles vêm, né?
Olha, Tiago, obrigado pela participação, um bom trabalho para vocês, estamos aí começando o quarto mês do ano, as expectativas sempre, elas são promissoras e que realmente seja um ano bastante produtivo. Obrigado e bom trabalho para vocês lá.
Muito obrigado, Paulo, pelo espaço de sempre, né? Sempre disposto aí, né? a nos receber para a gente poder passar um pouquinho das informações. Queria agradecer vocês mesmo, em especial os munícipes de Capão Bonito, Barreto, São Carlos, Passo do Paiol, né? Que é onde eu tenho bastante contato e a gente tenta levar algumas coisas que fiquem de verdade. E eu também queria deixar registrado um beijo para minha esposa e para minha filha, pois não é fácil esta dedicação 24 horas, né, Paulo? Dias
longe, tá? Que bom, obrigado, viu, Tiago? Mais uma vez um abraço. Tiago Lourenço de Faria Godinho, vereador do PDT, que esteve lá com mais 3 colegas de partido, né? Inclusive estava para vir aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Capão Bonito, o vereador Jorge Toledo, tá mandando um abraço para ele, porque inclusive só não veio porque tem um compromisso, né? Acabou tendo um compromisso em Passo Fundo, né? E está aí a sua profissão, fala mais alto. E a gente sabe que numa próxima oportunidade nós vamos conversar com ele por aqui. 8h42, o Daniel Zantucci, o Everton Meniguzzi me passando mais uma boa notícia. Inclusive já mandaram aqui uma foto da criança. Está bem, gente. Olha, dá para ver aí a foto da criança. E vou garantir para vocês o seguinte, tá com uma fisionomia bem boa, tá bem boa mesmo, e a gente já vai publicar aqui nas nossas plataformas digitais e já vai ouvir a nossa equipe em seguidinha. Fique ligado que nós voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Dr. José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Dr. Matheus Oliveira Becker, cardiologista, cuidando do seu coração. Dr. José Davi Cartabil, urologista, especialista em urologia geral, cálculos renais, endurologia, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, uro-oncologia. Tem pós-graduação em cirurgia robótica. Atende em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, 645, sala 24, edifício Sindicato Rural. Agende seu horário pelo 54-3358-2723 ou fone WhatsApp 999-88-6073. Motoristas, o Laboratório Biolab realiza exames toxicológicos exigidos pela Lei dos Caminhoneiros. O resultado é lançado no sistema em 24 horas e é feita a notificação de que o exame foi realizado. Realizamos exames para CAGED, Medicina do Trabalho e Particular, preço especial e parcelamento no cartão. Realizamos parceria com a Associação dos Motoristas de Lagoa Vermelha, Laboratório Biolab, na Afonso Pena Centro. Dr. Matheus Oliveira Becker, médico cardiologista, especialista no diagnóstico e tratamento de